Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Eu sou Brida Lorenzi. Rovai?
Olá, olá, como vai? Eu estava mirando outras cositas e me perdi. Buenos dias, Brasil!
Buenos dias!
Hoje é o dia de Lula. Hoje é o dia de Lula. Não é possível que o STF não vá fazer justiça com esse senhor de 75 anos, foi massacrado por 580 dias numa solitária e que contra o qual não se tem uma prova sequer de que ele tenha enriquecido ilicitamente, que ele tenha sido favorecido por qualquer coisa que tenha a ver com recurso governamental. É hoje, então, talvez seja o dia de se construir, de se reconstruir uma parte da história do Brasil, e a gente vai estar aqui numa transmissão histórica em parceria com Prerrogativas, Fórum e Grupo Prerrogativas Unidos, para fazer uma transmissão com 13 juristas, né, analisando, que vão analisar minuto a minuto ali o que está acontecendo, junto com a Fórum, que vai oferecer aqui este analista, Sinara, Adri, e talvez outras pessoas que possam vir entrar ali durante a transmissão para poder comentar o que vai estar acontecendo no final da transmissão.
É isso aí, a partir das 13h30.
A partir das 13h30, e queria também dizer que vai estar com a apresentação do Gustavo Conde, nosso amigo aí, da blogosfera, da mídia independente profissional, da mídia alternativa. Então, e para selar essa parceria, daqui a alguns minutos, o Marco Aurélio Carvalho vai estar aqui, falando com a gente, já fazendo uma pré-análise do que deve ser o julgamento do dia. Depois do Marco Aurélio, hoje tem Boulos aqui na Fórum para falar sobre a grande novidade política do dia, que passou um pouco despercebida em função de tantas notícias que a gente teve de CPIs, etc. Boulos é pré-candidato a governador do Estado de São Paulo e ele vem conversar conosco sobre essa decisão que ele tomou de já colocar o nome na disputa em abril de 2021. O que está por trás disso? O que que ele está pensando? Quais são os planos? Que projeto que tem? Isso tem a ver com a candidatura Lula? Ele vai estar defendendo a unidade em torno do nome do Lula? Como que estamos nesse sentido? Então, um programa recheadíssimo de coisa boa. Um programa excelente, sabe para quê? Para você curtir, ou seja, dar dedada. Para você que não se inscreveu, se inscrever no nosso canal. Aliás, 35% da nossa audiência não está inscrita no canal. Isso explica muita coisa. Porque aí você não é notificado, Então, confere lá se está inscrito. E um programa excelente para superchats e para ficar membro e membra. É dia de ficar membro. É dia de ficar membra.
Voltei. É isso aí. Então, hoje, Marco Aurélio de Carvalho, jurista, e Guilherme Boulos aqui no Fórum 11.6 de hoje. E já vou agradecer o superchat, que já temos aqui um superchat da Débora Rodrigues. Bom dia, Débora, muito obrigada. Olha só, buenas, nosso dia D, beijos de Curitiba. Um beijo para a Débora e para todos que estão aqui já chegando para acompanhar ao vivo o nosso programa. Como o Rovai falou, já deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva. E se você estiver vendo depois essa transmissão, este programa, também deixa seu like e o seu comentário aí embaixo do vídeo. E se puder, seja membro, fique sócio da revista Fórum. Então, vou dar um giro, já dando um salve. Lúcia Helena, bom dia, como que você está? Conta para a gente como que está aí no tratamento da Covid. Um grande beijo para você. O Salme Sobrinho, Boulos será o Ciro do Haddad? A gente vai conversar disso, mas não, o Haddad não seria pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas a gente conversa sobre essa pré-candidatura e tem mais superchat, olha só, é do Adonis M. Bom dia, comunidade, fórum, bom dia, salve, Dri Rovai. Gostaria de entender por que a suspeição votada na segunda turma já não garante os direitos políticos do Lula. O Marco Aurélio de Carvalho vai explicar isso aqui. Hoje o que está em jogo, o que estará em discussão, é a decisão do Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara de Curitiba de ter julgado os processos do ex-presidente Lula. Então vai ser reafirmada ou não a decisão do Fachin. Marco Aurélio de Carvalho vai explicar para a gente qual é a diferença com a suspeição, porque a suspeição já não anula, né, Rovai, os processos do ex-presidente Lula. Então, a gente vai conversar aqui já já. Antes, a gente tem notícias, depois da instalação da CPI da Covid-19, chamada por nós da CPI do genocídio, instalada ontem pelo senador Rodrigo Pacheco, o Bolsonaro parece estar em desespero, Rovai. Bolsonaro falou com os apoiadores agora, hoje pela manhã, por cerca de 20 minutos na porta do Palácio da Alvorada, e ele falou que está só aguardando a sinalização do povo para tomar providências. O pessoal fala que eu preciso tomar uma providência, ele disse. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria, o desemprego tá aí, só não vê quem não quer. Pois é, meu querido, e qual providência ele vai tomar, né, Rovai? Olha só, ele não tem nada a ver com a fome, a miséria, o desemprego, ele não tem nada a ver com isso, Rovai. O presidente Jair Bolsonaro, ele está só aguardando para tomar providência para resolver fome, miséria, que não para de aumentar, o auxílio emergencial. A gente tem notícia hoje, Rovai, já antes de passar para você comentar, olha só, a cesta básica aumentou, ficou mais cara, 27%. 27% mais cara em março do ano passado e março deste ano. Tem mais superchat aqui, olha só. Rovai, acabo de ver o Lira Neto no DCM, fiquei super interessado nos livros dele. Chama ele, ou quem sabe assinar. Boa sugestão, né?
Vou sugerir agora. Para assinar a isso, eu acho que é uma excelente sugestão para um papo cabeça. Acho que vale para o papo cabeça.
Papo cabeça, todas as sextas, às 17 horas, um bate-papo cultural com a Sinara. Rovai, tem mais um superchat.
Lira é uma grande figura, tem uma das biografias mais importantes, talvez a melhor, sobre o Getúlio Vargas, né? Mas tem livros sobre o samba, tem excelentes livros. E ele está morando em Portugal, é com um padre aí, amigão também de um compadre meu, o Marcelo Bukoff. Os filhos dele são muito amigos e eu sou padrinho de uma menina linda, filha do Marcelo com a Adriana.
Olha só, Corda Bamba, bom dia, Dri Rovai.
Não quero falar o nome, senão ela vai achar que não
Hoje, às 16 horas, em frente ao Supremo, mobilização pela anulação dos processos do Lula e pelos seus direitos políticos. Distrito Federal na luta. Corda Bamba, então, já dá aí o recado. Quem for de Brasília, 16 horas, mantendo todos os distanciamentos, máscara, tem mobilização em frente ao STF. Bom dia para Carol Rovai também, que está aqui. Beijo.
Carol Rovai, essa moça linda, maravilhosa, do Como Tá. Nilce Souza está dizendo o seguinte, aliás, assistam Como Tá, está lá na programação. Ontem teve um programa especial, todas as terças, 20 horas, né? O pessoal não está dando dedada aí. A Veranice está dizendo, cadê as dedadas? A Nilce está sugerindo, Dri, um grupo de WhatsApp só para membros da Fórum.
Isso, vamos criar só para membros. Então. E aí eu vou colocar ali na aba comunidade que tem as comunicações que vão só para os membros. E eu queria também, já aproveitando que a gente está falando de WhatsApp, muita gente reclama, fala, eu não recebo as notificações dos vídeos, mesmo tendo lá apertado o sininho. Aí você pode participar desse grupo aqui que eu estou colocando, que é o Zap da Fórum. Não se preocupe, é só os administradores que mandam mensagens, e a gente manda os links de todos os vídeos do canal, também quando tem matérias urgentes, reportagens exclusivas. Então, participe do grupo de envio de links e programas nesse que eu coloquei aqui no chat ao vivo. Mas, Rovai, comenta para a gente que providências, o Bolsonaro está desesperado, né? Depois dessa CPI, depois falando disso, que o povo está aguardando só para tomar providências. O que você achou dessa fala dele de hoje?
Estou achando que ele está mais perdido do que nunca. Ele parece um macaco numa loja de cristais, né? Ele sai falando como se ele tivesse por cima da carne seca, como se a popularidade dele fosse 75% de ótimo e bom, como se o governo dele estivesse entregando obras no país inteiro, como se a vacinação tivesse atingindo a ampla maioria dos brasileiros. Ele fala de uma outra realidade, de uma alter realidade, de uma narrativa realista fantástica que ele criou para si próprio. Então, não faz quase sentido. Mas ele é presidente da República, você tem que cobrir e você tem que assistir e repercutir. Mas fora isso, é um personagem desprezível, um ignóbil. Né? Não tem como imaginar que esse cara tenha chegado a presidente da República. Eu tenho dito, desde que ele mudou o ministro da Defesa, o Fernando Silva, Almeida Silva, se não me engano, né, que foi o ministro da Defesa, e os chefes, os comandantes das três armas, que ele está mais fraco, que ele perdeu força e que ele está tentando governar no gogó. Essa CPI da pandemia tem todas as condições de colocá-lo ainda mais no corner do ringue. Ele fica mais acantonado, mais empurralado. Está aqui um eco terrível, né? Eu não sei por que esse eco, mas eu sei, porque a gente está perto, mas ele está bem ruim. Estamos tentando arrumar aqui. Enfim, se tem gente ainda achando que o Bolsonaro está forte, é porque tem dificuldade de fazer uma análise da conjuntura política. Numa situação como essa, era a hora da oposição meter o pé na porta e ir para cima dessa CPI e fazer com que essa CPI corra o Brasil. Corra o Brasil como? Como o Ricardo Brezolini disse aqui, sugeriu num dos programas que teve por aqui. CPI, você tem que ir na base do deputado. Se o deputado é de Sorocaba, você tem que ir em Sorocaba e fazer uma campanha ali para que ele sinta o bafo quente das ruas. Se ele é de Cariacica, você tem que fazer uma campanha lá em Cariacica para que ele sinta o bafo quente das ruas em Cariacica, mostrando painel, panfletagem de rua e fazer protesto na frente da casa do deputado. Tem que ter tudo isso para ele sentir o bafo quente das ruas. A oposição tem que colocar o bloco na rua. É difícil fazer isso em momento de pandemia? Mas é possível. Inclusive, Eu vou querer conversar um pouquinho sobre isso com Boulos hoje. Sobre como é que se vai para a rua, ou se vai ficar esperando morrer mais 500 000 de pessoas para a gente poder tomar alguma atitude. Porque também é isso, quanto mais a gente espera, mais gente morre.
Olha só, tem vários comentários aqui. Acho que realmente representa essa gente que eu apoio, são todos iguais, desprezíveis. Eu acho que o Bolsonaro agora, da próxima, não vejo a hora de ter a próxima pesquisa fora, porque na última já deu 26,9% de ótimo e bom. Eu acho que vai cair ainda mais, você não acha, Rovai? Vai cair aí para uns 20%, vai derreter a imagem dele com essa CPI. Tenho
eu
essa
acho
impressão.
A tendência, do meu ponto de vista, é ele chegar perto dos 20. Ele está com 26,9, ele vai cair para os 22, 23. Eu acho que o piso dele é perto de 20. É muito difícil derrubá-lo abaixo de 20, Dri. Pelas leituras que a gente faz, olhando as condições objetivas o histórico de pesquisa, né, que já permite verificar que ele tem sim uma base de apoio.
É isso aí. E a notícia crime no STF do genocídio indígena? O crime é evidente e as provas estão publicadas no Diário Oficial da União. Como o Supremo lidará com isso? Pois é, ontem a gente noticiou, a Carmen Lúcia pediu ao Fux que o Supremo analise esse pedido para instalação, né, para aceitar essa notícia crime, essa denúncia de que o Bolsonaro é responsável por um genocídio no po dos povos indígenas, negando atendimento e até água potável para as populações indígenas. Vamos aguardar se o Fux vai colocar para o plenário para aceitar essa notícia-crime ou não. Tem também aqui, Rovai, carreata é a solução, porque de fato está muito complicada essa questão da pandemia, né? Então não tem como ir para a rua agora, é muito complicado. Tem aqui, ele está com medo de perder o poder, pois estando no poder, irá continuar protegendo os filhos. Saindo esta CPI, a proteção de todos irão cair. Pois é, tem essa questão também. Rovai, tem outra notícia aqui que eu queria repercutir com você sobre o Paes elogiando Eduardo Paes, prefeito do Rio, elogiando Freixo, dizendo que ele é um bom nome para o governo do Rio. Ele fez elogios ao Marcelo Freixo numa live na, no, no bate-papo com o Leandro De Mori e Reinaldo Azevedo no
No
Clubhouse.
Clubhouse, né?
Isso. E ele disse que é um bom nome, seria um bom nome, sem dúvida, um bom nome, ele disse para o governo do Rio, aí sinalizando talvez uma saída do Freixo, do PSOL, você acha?
Olha, eu acho que o caminho do Freixo, se for ser candidato a governador, é ser candidato fora do PSOL. Os sinais são esses. Os sinais são esses, porque ele teria muita resistência dentro do PSOL para poder fazer uma aliança que fosse ampla, né, da forma como ele está desenhando, que tivesse desde minha imagem está ruim aí para você.
Deu uma. Rovai caiu para vocês?
E chegando.
Voltou.
Alô?
Tá tudo bem, Rovai. Você deu uma travada, mas voltou.
Então, tá bem ruim hoje a transmissão, né, aqui para mim. Não sei se tá. Será que tá ligado o meu cabo?
Tá sim. Vê aí se tá na.
Aqui tá.
Então.
Eu tô vendo aqui, eu vejo tudo tremendo. Não estou ouvindo e vendo, ok. Não, mas a imagem está ruim. Para mim está tudo bem. Enfim, Eu acho que a tendência é essa. Eu vou perguntar sobre isso com o Boulos, porque também é uma outra coisa, né? Até onde o Boulos vai numa aliança aqui para ganhar a eleição para governador de São Paulo? Ou o Boulos sairia como candidato nos padrões Freixo ou em outro tipo de padrão? Os padrões Freixo já deu para perceber que para o PSOL parece que não interessa, ou pelo menos para um grupo que tem bastante força dentro do PSOL. Teria que mudar muita coisa, teria que se atropelar dentro desse processo ali, uma minuto, fechar, tentar construir uma maioria em torno dessa aliança maior para poder fazer valer um grande acordo onde o Freixo fosse a cabeça, com apoio de Eduardo Paes, Rodrigo Maia, PT, PDT, PSB e PDT-ET. Se o Freixo está sinalizando que o caminho dele pode ser esse, está sinalizando também que ele pode sair do PSOL. Não trema, Rová, isso é coisa para mim. Não estou tremendo.
Ah, não, eu tô azul. Tudo bem, gente. Vamos seguindo aqui, mas tá ótima, não travou, só deu aquela
Por incrível
travadinha.
que pareça, a nossa conexão Mantiqueira é melhor que a conexão
É
Machado Assis. No meio das montanhas,
impressionante.
pega melhor do que aqui, num lugar onde tem cabo, tem net, tem tudo direitinho.
O Félix Soares está dizendo: internet é ruim para todo mundo, privatiza que melhora, né? Privatiza que melhora, porque olha, a gente paga por uma quantidade de megas e não tem, recebe, né? Vamos lá, vai. A Nádia Amadeu, deixa eu tomar uma água aqui.
Mas aí nós temos duas questões importantes para o Freixo, né? Uma é a questão das ruas, deixa eu ajeitar meu boné aqui, e outra é a questão do Freixo para o Boulos. E aí, Boulos, você sai candidato a governador, mas você sai no padrão Freixo? O Freixo está dizendo que tem que ser frente ampla, ou não? Ou Boulos, você
Isso é
vai ser
importante.
candidato só de um segmento de esquerda e acha que dá para ganhar em São Paulo, né, com apenas sendo uma candidatura de esquerda? Você acha que tem essa possibilidade? É uma boa discussão para a gente fazer daqui a pouco, daqui a meia hora mais ou menos, quando o Guilherme Boulos estará conosco neste ilustríssimo Fórum 11:30.
É isso aí. Mesmo porque estão dizendo que o Alckmin seria o candidato ao governo de São Paulo e o Dória à presidência, né? Diz que o PSDB já estaria definindo isso. A Nádia Amadeu, que eu ia ler aqui, ela diz: o negócio é fazer carreata com panelaço. Levemos nossas panelas no carro e saímos batendo panela na frente das casas dos parlamentares da CPI já. É isso aí. E tem o Elcio Siqueira. Elcio Siqueira diz: Rovaidri, bom dia. Perguntem, por favor, para o Marco Aurélio se não vão hoje partir para implantar um código penal russo, alá Moro, no Supremo para impugnar o presidente Lula. Vamos perguntar sim, se será que não vai ter um golpe, né, com mudança de voto, inclusive do Fachin, né, que ele sinalizou isso na entrevista que ele deu à revista Veja. A gente vai conversar já já com Marco Aurélio de Carvalho aqui, jurista, e também Guilherme Boulos na segunda parte do programa. Tem mais aqui? Panelaço, carreata. Freixo picou no Clubhouse ontem mostrando todo o processo de conscientização da PM no Rio. Eu não assisti, eu não tenho Clubhouse, é só para quem tem iPhone, gente. Aliás, falando em aplicativo, se você tiver Android, no, você pode baixar o aplicativo da Revista Fórum na Play Store. Então, baixe o aplicativo da Revista Fórum. E seguimos aqui, Rovai, a gente falando ainda da comissão da Covid, que a gente tem falado aqui de CPI do genocídio. Olha só, já estão após a leitura. Nossa, olha só, uma ventania agora, deixa eu mutar aqui o Rovai. Após a leitura da instalação da CPI da Covid, o Planalto já estaria vendo o Pacheco, Rodrigo Pacheco, como adversário de Bolsonaro em 2022. Segundo assessores do presidente, incluindo ministros, o Pacheco já teria demonstrado suas intenções eleitorais ao instaurar a CPI sem aguardar o julgamento pelo plenário do Supremo da decisão do Luiz Roberto Barroso, do ministro Barroso, que determinou a abertura da comissão. Lembrando que hoje, antes de entrar no assunto dos direitos políticos do Lula, vai ser analisada essa decisão do Barroso. Ou vai, por que que ele já instalou sem esperar hoje, hein?
Olha, vamos ficar de olho no Pacheco. Esse Pacheco é um cara bastante ambicioso. Ele estava mirando o governo de Minas, né? O que se falava lá nos bastidores da política mineira é que o Zema não estaria disposto a ser candidato à sucessão e que, inclusive, toparia uma aventura, uma candidatura para ver no que ia dar a presidência da República pelo Novo. Poderia ser um nome aí, né, para ser aquela terceira via sonhada. Que ele estaria disposto a abrir mão da reeleição e sair candidato a presidente pelo Novo. Em sendo isso, o candidato do grupo seria o Pacheco. Seria candidato a governador de Minas. Mas o Pacheco é muito ambicioso. E ele pode estar olhando não só para Minas, como para o Planalto. Essa CPI pode se tornar a cereja do bolo dele. Pode se tornar a possibilidade real de ele construir uma trilha para tentar ser um candidato, né, com aquela voz mansa, aquele jeitinho de bom moço, do gênio que toda sogra gostaria de ter, né, fala direitinho, tal, 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 não mexe as mãos, tem jeitão de educado. A gente conhece um pouco essa pinta. Sabe que, né, esse pessoal, quando você cutuca, não sai coisa boa. Mas ele faz um tipo. E esse tipo pode ser interessante para o mercado. Pode ser interessante para os empresários. E o que ele está fazendo, Pacheco? Ele está fazendo reunião com a Fiesp, está fazendo reunião com o banqueiro. E o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, já percebeu que foi fazer reunião com o empresário e está começando a conversar mais, porque sabe que tem um movimento aí do Lira e do Pacheco que pode ele encurralar. Então, esse Pacheco não é bobo. Não é bobo.
Isso aí, Rovai. Tem o Fernando Pessoa aqui. Em Minas temos um governador bolsonarista. Chega dessa gente. Rodrigo Pacheco é inimigo dos trabalhadores. Mas qual a razão pela qual teve que vir uma decisão do Supremo? Não pensou nisso antes? Pois é, ele só abriu por conta da decisão do Barroso, instalou a CPI, mas podia ter esperado. A gente já está com o Marco Aurélio de Carvalho, já está entrando aqui nos bastidores aqui dos nossos estúdios. Tem muitas perguntas para ele já, aqui no chat. Várias pessoas já mandaram pergunta mesmo antes do Marco chegar. Então, vamos subir aqui o Marco nos nossos estúdios, Rovai. Boa tarde, Marco, tudo bem?
Boa tarde, Dri, como vai? Boa tarde, Renato. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês.
Boa tarde, Marco. Hoje é o dia D, hein, Marco?
Exato. Nós vamos descer na Normandia e vamos fazer o bom combate, né? Estamos preparados para isso, né?
Aliás, nós vamos descer juntos na Normandia, porque nós vamos estar fazendo uma transmissão conjunta, Fórum e Prerrogativas, hoje, começa a 1h30, né, Marco?
Transmissão, nós vamos ter vários comentaristas.
Oi?
Nós vamos ter vários comentaristas, enfim, jurídicos, né, que vão falar sobre o julgamento, com o seu apoio, com o apoio da Dri, do nosso querido Conde. Com certeza vai ser uma transmissão muito bacana, acho que a Sinara vai estar conosco também, e provavelmente essa transmissão vai se estender pelo dia de amanhã, né? Porque, ao que parece, esse tema começa a ser julgado hoje, mas não termina hoje, né? Acho que essa é a única certeza que nós temos.
Legal. O lance é as pessoas, ao invés de verem em outros, em Globo News, em Globo Tios, em Globo Zios, assistir aqui na Fórum Prerrogativas, porque vai ter a melhor cobertura da TV brasileira e da internet brasileira. Olha
com
só.
Com certeza.
Marco, eu queria que você começasse essa conversa de agora com a gente, explicando como que deve ser o julgamento de hoje. Como é que deve, por onde deve começar, quem é o primeiro voto, como é que esse voto é relator, enfim, que você desse aqui para o nosso internauta o resumo da ópera, porque, entre outras coisas, eu já ouvi hoje, e dependendo de como for, vai ter só o voto do Fachin, porque o Fachin falou que vai fazer um voto longuíssimo, né?
Exato. Nem poderíamos esperar algo diferente, né? Um tema extremamente relevante, ele vai fazer, de fato, um voto longo, e acho que é uma das poucas certezas que a gente... Provavelmente o Supremo vai começar enfrentando a matéria da CPI da pandemia. Nós achamos, enfim, que vai ser pacífica a discussão na corte, vai haver uma espécie de ratificação coletiva da posição exarada pelo ministro Barroso. E nós, pelo menos, acreditamos que isso deva ocorrer, pelo que parece, é o que está desenhado. Não sabemos como vai ser o comportamento do ministro Cássio Nunes, mas, ao que parece, tem ampla maioria para confirmar a decisão do ministro Barroso, que determina ao Congresso Nacional que instale a CPI, enfim, da pandemia. Essa é a primeira discussão. Na sequência, os debates sobre a decisão monocrática do ministro Fachin, relacionada à incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, vão começar na corte com o voto do relator da matéria, que é exatamente o ministro Edson Fachin. A tendência, querido Rovai e Dri, é que esse julgamento se estenda até o final do dia de hoje com a leitura deste voto. Agora, tem uma questão extremamente importante para a qual a comunidade jurídica voltou os olhos e, claro, todos os cidadãos também estão atentos, que é a questão da preliminar ou das preliminares. As preliminares, no jargão jurídico, elas acabam antecipando as discussões de mérito. Provavelmente, ou a defesa, ou um dos ministros da corte, vai levantar uma questão prejudicial que pode comprometer o enfrentamento do mérito dessa discussão da incompetência. Qual é essa discussão? Se o foro adequado para debater a matéria é ou não é o foro do plenário? Se o plenário pode receber esse processo ou se esse processo deveria continuar sendo debatido na segunda turma de onde ele saiu. A comunidade jurídica entende de forma pacífica que esta afetação para o plenário não poderia ter ocorrido, em hipótese nenhuma. Aliás, se há hipótese legal para que ela ocorra, é exatamente uma hipótese completamente diferente dessa. É o que aconteceu recentemente, Dri, Rovai, no caso dos templos religiosos. Ministro Nunes tomou uma decisão dizendo que os templos poderiam permanecer abertos e o ministro Gilmar Mendes tomou outra decisão dizendo que esses templos deveriam ser fechados por conta do risco de transmissão, enfim, desse vírus que tanto nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Decisões conflitantes de ministros que integram a mesma corte, pela previsão e pelos comandos regimentais, devem ser remetidas para que o plenário da corte pacifique o entendimento e construa uma maioria para um lado ou para o outro. Portanto, precisaria haver divergência, dissenso, controvérsia. No caso da competência, incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, não tem nenhuma discussão. E por que não tem nenhuma discussão? Porque o Supremo Tribunal Federal, num passado recente, já afirmou convicção, de forma majoritária e indiscutível, o próprio ministro Edson Fachin reconhece isso numa entrevista que ele deu para o jornal Valor de hoje, já formou maioria dizendo que as únicas matérias que poderiam ser discutidas e investigadas em Curitiba são as matérias correlatas à Petrobras. Então, essa matéria não gerou controvérsia, não poderia ser discutida, portanto, pelo plenário da corte. Então, essa é a primeira preliminar que eu acho que vai ser apresentada ou pela defesa ou por um dos ministros no início do julgamento, que pode prejudicar, inclusive, a leitura do próprio voto do Fachin para finalizar essa resposta longa, e por um motivo muito simples, porque a preliminar por si só já é extremamente polêmica. Vai abrir um precedente seríssimo para o Supremo, né?
Ou seja, corre o risco disso ser aceito, de que não pode ser levado ao plenário e que não haja nem essa discussão, pode ter esse entendimento.
Esse é o melhor entendimento. Na verdade, na minha avaliação, se esse processo não tivesse contornos políticos, ele seria o único entendimento possível. Nós temos no direito, o Rovai sabe bem disso, métodos de interpretação. Nós podemos interpretar um dispositivo de forma lógico-sistemática, teleológica, que é para procurar o objetivo, a finalidade do dispositivo, ou interpretar de forma literal, que é simplesmente lendo o comando normativo. Você lendo o regimento interno, salvo o melhor juízo, o artigo 192, alguma coisa assim, que tem força de lei, você percebe que há uma definição clara para o envio de uma determinada matéria para o plenário. Tem que ter controvérsia, essa matéria não tem. Sim. Então, não poderia ter afetado o plenário em circunstância nenhuma. Então, se o plenário entender, numa discussão preliminar, que essa matéria tem que ser remetida novamente para a segunda turma, aí está resolvido o problema. Fachin é um voto e os demais ministros seguramente vão confirmar a incompetência do ex-ministro Sérgio Moro. Talvez até por maioria absoluta, porque o próprio ministro Cássio Nunes, que acabou, enfim, infelizmente, proferindo aquele voto que nos constrangeu a todos, em relação à incompetência ainda não se manifestou. Pode ser que pelo menos a incompetência ele reconheça. Agora, uma coisa é fato. A incompetência não pode promover a perda de objeto dos processos de suspeição. Isso tem que ficar claro. Ela não prejudica, né, que é como algumas pessoas estão sustentando. Ah, se por acaso confirmarem que o Moro é incompetente, ele vai deixar de ser suspeito? Não pode e nem poderia deixar de ser suspeito. Até porque a incompetência surge como um elemento que reforça a suspeição. Vou poder falar sobre isso daqui a pouco, mas para deixar vocês...
Tinha pergunta sobre isso, né, Rovai? Só para, então, assim, e corre o risco, então, de voltar para a segunda turma, e essa decisão foi monocrática do Fachin. E aí ser julgada primeiro entre todos da segunda turma, mas aí, como você disse, a segunda turma manteria essa incompetência. E corre o risco da suspeição também.
Se voltar, precisa julgar de novo? Desculpa,
Marcos. Se eles voltarem para a segunda turma, né? Porque foi
monocrática. Como é uma decisão monocrática, aí a segunda turma referenda. Mas as pessoas, às vezes, têm uma compreensão equivocada, quem não entende muito bem, e é normal, porque é uma linguagem técnica. Eu não entendo nada de arquitetura, entendo muito pouco de muita coisa, aliás, ou quase nada de absolutamente tudo, né? Mal é minha profissão, mas vamos lá com toda a humildade. É uma discussão de natureza técnica e algumas pessoas, como colunistas de grandes jornais, acabam gerando confusão. O objetivo é desinformar e gerar confusão. Passa a impressão de que, na verdade, o pleno é uma espécie de instância recursal para a turma. Não é verdade. O Supremo tem duas turmas e tem o plenário. O plenário é composto pelos 11 ministros que integram a corte. Cada uma das turmas é composta por 5 ministros diferentes. Primeira turma e segunda turma do Supremo. Mas as turmas não têm no plenário uma espécie de instância recursal. Elas tomam decisão pelo Supremo. As matérias só são afetadas ao plenário nas circunstâncias em que o regimento determina que elas sejam afetadas. Quando nós temos, enfim, ações declaratórias de constitucionalidade, ações declaratórias, enfim, né, ações de descumprimento de preceito fundamental, quando nós temos outros tipos de matéria, sobretudo matérias que geram controvérsia, né? Então, essa que é a grande questão. Então, tem que julgar a segunda turma, e a segunda turma confirma a decisão do Fachin.
Ótimo. A gente tem aqui, deixa eu só passar aqui uns comentários, tem a Helena Maria... Doutor Marco Aurélio é maravilhoso.
Obrigado, Helena, muito generosa. Muito obrigado.
E tem aqui também a Laura Lima. Hoje não conseguirei acompanhar a transmissão por aqui, estarei em frente ao Supremo, junto a outros companheiros, fazendo pressão para que a justiça seja feita e a Constituição seja respeitada. Pois é, estão marcando às 16 horas, em frente ao Supremo, uma mobilização. E bem-vinda, Eugênia Oliveira, nova membro aqui do canal. E eu queria perguntar, então, primeiro, você acha que vai ter essa discussão, né, sobre se cabe o plenário julgar, e se, em caso de ser julgado, o Fachin deve manter o voto dele? Ele sinalizou que mudaria, isso pode ser possível, ele mudar o voto?
Olha, essa sinalização foi feita por um colunista de um jornal, que, na verdade, não está fazendo jornalismo, está, né, atuando como defensor. Ele denunciou...
Se você quiser que eu te ajude, eu posso falar o nome dele. Eu claro. Sei que é difícil. Merval Pereira, o porta-voz da Globo, né? Que, aliás, pegou no pé do Prerrogativas agora, desculpa de interromper. Escreveu dois artigos num dia, Marco Aurélio. Dois artigos.
E ainda foi para programas de rádio para falar mal do grupo e para classificar de forma equivocada o grupo. O grupo é composto por um número enorme de juristas, professores, que têm independência acadêmica para fazer, enfim, as aferições que estão fazendo. E que têm o direito, já constituído, com mais de 7 anos de existência, de dialogar com a sociedade pela perspectiva da intervenção jurídica. Merval, infelizmente, ao que parece, não sabe brincar. Mas se não sabe brincar, como diz o jargão popular, não deveria descer para o play, né? E, infelizmente, ao que parece, ele ficou bastante aborrecido com o grupo. E por quê? Porque nós denunciamos qual era a estratégia do Merval. O Merval anunciou uma suposta inidoneidade do ministro Fachin quando considerou a possibilidade dele rever o voto dele. Ele disse algo como: o ministro Fachin montou uma estratégia, está jogando xadrez e ele pode jogar para o pleno para tentar rever a posição dele, formar uma maioria contra o próprio voto que ele deu. Lamentável. Ele constrangeu o ministro Fachin e constrangeu todo o Supremo Tribunal Federal. E nesse item, nós do Grupo Prerrogativas desagravamos o ministro Fachin. Nós dissemos que nós não acreditávamos que ele fosse capaz de fazer isso e continuamos acreditando que não é. Hoje, na matéria do valor, ele dá a entender que vai manter, inclusive, a decisão, dizendo que a maioria do Supremo já firmou um entendimento contrário ao que ele pensava, que ele só prestigiou esse entendimento, formando a tal colegialidade, né? Ele falou a respeito disso, enfim. Então, eu acho muito difícil ele revisitar o entendimento dele. O que ele vai tentar fazer é prejudicar a discussão da suspensão. É isso que ele vai tentar fazer. Evitar que os processos remanescentes, são três, o do Instituto, do Apartamento São Bernardo e do Sítio, evitar que eles sejam discutidos à luz da declarada suspensão, da constrangedora e criminosa suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. É isso que ele vai tentar fazer.
Mais alguma pergunta, Adri?
Não, perguntas ainda não, mas eu tenho, se tiver alguma, eu tenho uma pergunta.
Fica à vontade.
Não, então, aí eu queria perguntar sobre a suspeição. Ele vai querer, como que... Explica para a gente, porque inclusive foi uma pergunta que antes de você chegar já tinham comentado aqui. Não muda nada, né? A suspeição continua sendo suspeita, você até já falou. Mas corre um risco de eles levarem a suspeição para o plenário e depois... o Lula perder de novo os direitos políticos, porque isso que a gente precisa entender.
A grande pergunta, a pergunta-chave dessa história é: qual o risco do Lula não ser candidato em 2022?
Vamos lá, esse é o objetivo.
Todo mundo está preocupado com isso.
Então vamos lá, sendo o meu objetivo, o risco é zero. Não existe, independentemente de qual possa ser o resultado, nenhuma possibilidade do ex-presidente Lula não poder ser candidato. Eu explico. Se eventualmente o próprio Fachin, caso o Merval tenha razão, na estratégia que ele denunciou, que constrangeu o Fachin, quero aqui reiterar, se eventualmente ele rever a posição dele e formar maioria para dizer que o Moro era competente, isso seguramente não prejudica a declaração de suspeição, que já foi exarada pela segunda turma, no caso do Triplex, cujos efeitos extensivos para os demais processos são consequência lógica. E aí eu vou explicar por que é consequência lógica. Se um juiz é declarado suspeito em relação a Dri e ao Rovai, ele vai ser sempre suspeito em relação a Dri e ao Rovai em todo e qualquer processo ou ato processual, ou até mesmo ato pré-processual. Por quê? A suspeição é condição pessoal, personalíssima. Ela acompanha um juiz em toda e qualquer circunstância que envolva aquele determinado réu para o qual ele foi declarado suspeito. E tem um princípio da lógica jurídica que diz: uma coisa é ou não é, não dá para ela ser e não ser ao mesmo tempo. Se Moro é suspeito em relação ao Lula, o será para toda e qualquer circunstância. Os atos não são aproveitados, vamos anular todos os processos. Então, se eventualmente o Fachin estiver montando uma estratégia e revisitar a posição dele, não tem chance nenhuma do ex-presidente perder os direitos políticos. Segundo cenário, essa pergunta é muito importante. Vamos imaginar que o Fachin consiga confirmar a incompetência do Moro e que promova a perda de objeto em relação aos outros três processos que ainda não foram julgados na segunda turma em relação ao pedido que a competente defesa técnica do presidente fez da extensão dessa parcialidade. São três processos que ainda estão lá. Se eventualmente o Moro for declarado incompetente e o Supremo entender que os outros processos perdem o objeto, equivale a dizer que o Fachin determinaria a remessa desses outros três processos, como de fato já foi, já foram remetidos, para a instância adequada. Não é Curitiba, é Brasília. De um juiz suspeito eu não aproveito nada, de um juiz competente eu posso aproveitar alguma coisa. Daria tempo para, em tese, ter uma nova condenação em relação ao presidente Lula. Não acredito, porque as provas de inocência, elas são fartas, não existem provas, inclusive, de culpa. Nós sabemos disso. Existem provas fartas de inocência e a defesa técnica muito competente do presidente acostou várias delas aos autos dessas matérias. Mas vamos imaginar que um juiz qualquer haja de forma tão parcial, tão criminosa, tão escandalosamente constrangedora como o ex-juiz Sérgio Moro, que condene o ex-presidente Lula numa dessas três ações. Se ele fizer isso, não dá tempo de confirmar em segunda instância. O presidente Lula, portanto, vai disputar as eleições de 2022 e, em disputando, quero crer, acredito muito sinceramente nisso, vai vencer essas eleições e vai voltar a ser o presidente do nosso país, eu não tenho a menor dúvida disso. Então não tem chance nenhuma, para ficar claro.
Não tem tempo de julgar e votar em segunda instância, que nem eles fizeram correndo lá no TRF4,
mano. Mesmo correndo não tem tempo. Agora, vamos lá, se começar o julgamento outra vez, espero que o juiz que receba essa matéria tenha a hombridade, tenha a seriedade, tenha, digamos, a noção da responsabilidade que ele abraçou para fazer um julgamento técnico. E um julgamento técnico só tem um resultado: Lula absolutamente inocente. Não tem outro resultado possível. E isso não é um jurista lulista que está dizendo, embora eu seja lulista, com muito prazer, com muito orgulho e sem nenhum constrangimento. Isso é motivo de muita alegria e sempre foi na minha caminhada toda. E vai continuar sendo. Não tem absolutamente nada a ver com isso, porque, inclusive, juristas conservadores têm reconhecido o que nós estamos sustentando. E juristas consagrados, progressistas, como Zé Carlos Dias, que é uma figura seríssima, foi ministro Fernando Henrique Cardoso, como Belisário dos Santos Júnior, que é uma grande figura, um grande democrata, foi advogado e preso político, como Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que é um grande democrata, como Alberto Toron, escreveram recentemente num belíssimo artigo na Folha. Todo mundo tem direito a um juiz insuspeito e a um juiz competente. Mas aí eu não respondi uma pergunta da Dri. Ela fala da suspeição de competência da mistura, né, Rovai? Vamos lá. A incompetência não se confunde com a suspeição e não compromete a suspeição, mas ela tem um determinado e específico efeito no caso do Moro. Ela reforça a suspeição do Moro. E por que que ela reforça? As mensagens da Operação Spoofing revelaram o que eu estou dizendo. O Moro sempre soube que era incompetente, sempre soube que não podia julgar aquelas matérias correlatas a um sítio, a um apartamento, que nem perto de Curitiba ficavam, aliás, perto, né, dentro da perspectiva do que é o Brasil, até de certa forma pode ser, né? Mas jamais com a definição de jurisdição, né? Jamais Curitiba poderia julgar aquela matéria que não tinha nada a ver com a Petrobras. O que que ele fez? Ele construiu de forma artificial uma justificativa para ficar com os processos, para poder abraçar a jurisdição. E ao fazer isso, ele se revela absolutamente suspeito. Então nós apresentamos, e foi isso que enfureceu o jornalista da Globo, nós apresentamos o segredo de Tostines, dizendo que para o segredo de Tostines, que por sinal é uma bolacha muito gostosa, salgadinha, né? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de abrir aqui um jabá gratuito, para o segredo de Tostines, havia um paradoxo, cuja resposta não era fácil de você aferir. No caso, enfim, né, do Moro, da competência da suspeição, nós temos um dilema. O Moro é incompetente porque é suspeito. Ele só se tornou incompetente por ser suspeito. Porque em circunstâncias normais, ao ver aquela matéria, ele diria o quê? Não tem nada a ver com Curitiba, vou mandar para São Paulo. Vou mandar para Brasília, vou mandar para qualquer outro lugar. Então, ele só é incompetente porque é suspeito. Então, aliás, na verdade, teve um desembargador, não só critica, como reforça.
Teve um desembargador à época que pediu para que a matéria fosse devolvida para
São Paulo?
Encaminhada a Brasília, né? Eu esqueci o nome dele. Acho que depois ele deixou o cargo, inclusive.
Teve dois, teve um que chegou a dizer, teve um do Paraná que disse que tinha que ser mandado para Brasília e teve os de São Paulo que achavam que tinha que ficar em São Paulo e explicaram por quê, né? Enfim, à época, eu acho que vocês talvez lembrem disso, isso gerou um grande debate na imprensa. Então, ninguém tem dúvida que o Moro é incompetente exatamente por ser suspeito. Né? Lembrando que incompetência tem um aspecto jurídico, que também tem uma acepção mais popular da palavra, ele também é incompetente nessa acepção. Mas no aspecto jurídico, ele não tinha jurisdição, ele não podia julgar aqueles processos, e aqueles processos não podiam estar na vara, na 13ª vara que ele titularizava. É basicamente isso, né? Eu estou muito confiante, estou extremamente tranquilo. Qualquer saída que não seja a declaração da suspeição com a incompetência como um elemento que confirma essa suspeição vai ser uma saída política para um problema que é técnico e nós não vamos aceitar. É isso que o Verval não compreendeu. Quando a gente diz que as eleições devem ser disputadas às urnas, nós estamos dizendo que nós não vamos permitir que o direito novamente seja utilizado como um instrumento de disputa política com o objetivo eleitoral. Ele chega a dizer, num desses artigos ridículos, ele chega a dizer, ué, mas eles estão dizendo que eleições se disputam nas urnas, mas o Lula não vai ficar inelegível mesmo que confirmem que perdeu o objeto. Mas o que ele não compreendeu, o que a gente queria dizer, e agora você está me dando a oportunidade de falar, é que quando a gente fala que eleições devem ser disputadas nas urnas, é que qualquer constrangimento com uma ação que nem sequer deveria ser iniciada, nós não podemos aceitar. É claro que não vai dar tempo de condenar, até porque não teria motivo para condenar o ex-presidente Lula, a ponto de torná-lo inelegível. Não dará tempo. E nem tem condições materiais para isso. Mas, independentemente disso, nem tampouco constrangimento que o presidente Lula sofreria, nós podemos permitir. Porque nós não queremos para o Lula, Dri, Rovai, absolutamente nada diferente do que a gente quer para o próprio Merval, para qualquer brasileiro. Nós queremos uma aplicação correta do direito. Então, nós não temos a régua que essa turma tem. Vale uma coisa para eles e vale outra coisa para outros. Nós temos uma régua que é coerente. E para ficar claro, não será devolvida para o presidente Lula uma hora sequer da liberdade que lhe foi retirada de forma criminosa. Isso é um fato. Não vai ser devolvida para o presidente Lula a possibilidade dele comparecer ao enterro do neto sem qualquer tipo de constrangimento, como que ele teve quando teve a oportunidade, infelizmente, de enterrar o neto naquelas circunstâncias lamentáveis. Não vai ser devolvida para ele a oportunidade de enterrar o irmão. Não vai ser devolvida para ele a oportunidade de enterrar um dos maiores amigos dele, que é inspirador do Grupo Prerrogativas, que é o nosso grande Sigmarina Seixas. Então, isso já não vão poder fazer. Então, que pelo menos esse caso sirva, tenha efeitos pedagógicos para reformar o nosso sistema de justiça e para mostrar para o Brasil, para o mundo, que a gente tem capacidade de corrigir as distorções que o nosso próprio sistema de justiça gera. Essa é a grande questão.
E os próprios danos morais, né, que ele sofreu nos 500, né, ficando
Nossa,
preso.
Os próprios danos morais.
É uma ação de danos, né, contra
claro
o Estado.
Claro que cabe.
Fala, Rovai.
Eu estou vendo aqui, tem superchats, tem perguntas muito boas. É. Acho que vale a pena. O Marco
Vamos
Aurélio vai ficar mais 10 minutinhos aqui com a gente.
Claro.
Falei com ele dele sair meio de 30. Ele está super atarefado. Hoje o dia é quente. Ele vai estar junto com a gente na transmissão da parceria da Fórum com o Grupo Prerrogativas. Todo mundo aqui, ninguém liga nas TV aí de... aí dos marinhos,
de Merval, do
passarinho. É aqui para ver 13 grandes juristas debatendo junto comigo, com o Dri, com o Sinara, com o Conde, com as pessoas que a gente vai trazer no final da transmissão. Já estava combinando com o Conde aqui, viu, Marco? De chamar também ali um pessoal para fazer uma análise. Vamos terminar o programa em a transmissão do voto e depois fazer a análise do significado para poder dar... engrossar o caldo, como se diz na roça.
Mas vamos lá, Rovai. Carlos Alberto Veloso diz, Marco Aurélio, você não acha que essa politização do Supremo com ministros votando contra as leis e os princípios jurídicos, até anunciando previamente o voto na imprensa, não desestimula os profissionais e alunos das ciências jurídicas? Deixa eu já pôr as outras, aí você já responde num...
Posso responder essa primeiro?
Tá, beleza.
Só para não perder a oportunidade, queria agradecer ao Carlos Alberto pela generosidade desse superchat, né? Lembrando que o jornalismo independente tem custo, então nós precisamos nos associar à Revista Fórum, quero aproveitar e fazer um convite, e eu mesmo tenho muito prazer de poder apoiar esse belíssimo jornalismo de vocês. Mas muito rapidamente, essa reflexão me remete à reflexão que eu fiz quando eu ingressei na Faculdade de Direito, e tem um pouco a ver com essa oportunidade singular que o Supremo tem de reacreditar o nosso sistema de justiça. Eu percebi desde sempre que direito é instrumento de poder, de disputas políticas e de conformação, enfim, de determinadas específicas classes sociais dentro dos seus privilégios. Mas para que possa ser instrumento de poder, ele tem que ser na mesma e exata medida instrumento de justiça. Ao mesmo tempo em que ele permite que grandes distorções ocorram, ele também tem que criar mecanismos para que essas distorções sejam reparadas. Ele tem que permitir que o próprio sistema de justiça recupere a credibilidade que ele perde quando ele entra em processos avançados de politização do judiciário e de judicialização da política. E isso o nosso sistema de justiça faz, e as democracias modernas fazem. Se não houver instrumento para reparar a injustiça, aí realmente nós não estamos num Estado de Direito, nós estamos na barbárie. Né? E nós continuamos acreditando que nós estamos num Estado de Direito, e que a democracia, as instituições vão ser protegidas, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vale a pena continuar acreditando e vale a pena seguir na trincheira da resistência jurídica, porque hoje, a partir da ação penal 470, o instrumental jurídico passou a ser determinante para essas disputas políticas, sobretudo as que têm cunho eleitoral, infelizmente.
bom. Gabriel Carqueijo faz aqui uma brincadeira, bolacha, biscoito, grande abraço, Gabriel. E o Márcio Godó, Marcílio, desculpa, se não muda, para que a sessão de hoje?
Então, vamos... Se não muda nada, para que a sessão de hoje, Marcos?
Primeiro é o seguinte, eu acho que eu não sei se é bolacha ou é biscoito, né? Eu sei que é salgadinha e sei que o dilema diz que ela é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha, né? Essa aqui é a verdade. No caso do Moro, como eu disse, nós temos uma resposta fácil, né? Ele é incompetente exatamente por ter sido suspeito desde sempre. Sempre foi suspeito. Esse é o dilema que o Merval não soube responder. Mas vamos lá, segunda pergunta. Por que esse circo? O objetivo é, de fato, talvez fazer um circo. Vamos lá, a última oportunidade de discutir a suspeição poderia se dar no âmbito da segunda turma, onde nós já temos uma confortável maioria para confirmar, inclusive, a extensão, que é consequência lógica da declaração de parcialidade. As últimas palavras foram dadas por quem? Ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e ministra Carmen Lúcia. Há quem diga que a estratégia de levar a matéria para o pleno é dar oportunidade para os votos globais aparecerem nas telinhas, enfim, dos grandes jornais do país. Né, votos, por exemplo, do ministro Barroso, votos, por exemplo, do ministro Fux, defendendo a Operação Lava Jato, os feitos da Operação Lava Jato, votos do ministro Fachin, defendendo o herói nacional, que não pode virar bandido de uma hora para outra. Enfim, como disse também, infelizmente, o meu xará, Marco Aurélio Mello, né, achei estranha essa fala. Então, talvez o objetivo seja dar palco, né, seja criar um certo constrangimento em cima desse debate e também tentar evitar que, além de suspeito, ele seja declarado incompetente, né? Que além de incompetente, ele seja declarado suspeito e, com isso, permitir que o presidente ainda tenha que responder um outro processo, né? Então, é por isso, né? Embora eu não vá mudar do ponto de vista eleitoral, o presidente é candidato em 2022 e só não será candidato se não quiser. E nós vamos encher o saco para que ele seja. Essa que é a verdade. Nós temos, digamos, com a candidatura dele, a melhor saída e a única resposta para debater o país, para unificar o campo progressista e para apresentar um projeto que possa recuperar o Brasil dos brasileiros. Essa que é a verdade.
Com certeza. Tem também aqui o Carlos Alberto, ele diz: o procurador natural da Lava Jato foi afastado e entrou o Dallagnol porque o procurador deu parecer em que dizia que Curitiba não era competente. Eu não...
E que audiência qualificada, viu? Agradecer ao Carlos Alberto, ele está trazendo temas interessantíssimos, agradecer a participação e, mais uma vez, a generosidade dele aqui no Superchat. Tem uma manifestação, eu vou até recuperar isso, importantíssimo que ele falou. Na verdade, eles colocaram na força-tarefa realmente as pessoas que estavam aliadas com o objetivo de toda essa investigação. Esse processo, Carlos, você sabe disso, começou pelo fim. Esse é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo, então não tinha como ele errar. Esse processo começou pelo fim. O objetivo era condenar o ex-presidente Lula para tirá-lo das eleições presidenciais para as quais ele era franco favorito. Condenaram e o processo foi utilizado apenas e tão somente como uma farsa para legitimar toda essa tragédia. Né? Nem mais nem menos, simples assim. Boa pergunta, eu vou levantar isso, mas eu lembro de alguma coisa em relação a esse procurador, sim. Muito obrigado.
Obrigada, Daniel Miage, que fez também aqui um superchat. E que horas vai ser? Vai ser às 13h30, a partir das 13h30 já começa a transmissão. E tem também o Júlio César Bittencourt. Marco Aurélio, você acha que as sessões ao vivo do Supremo prejudicam as decisões no sentido dos votos serem feitos para a torcida?
Olha que pergunta interessante, viu, Dri? Agradecer também o Júlio César. É muito interessante essa pergunta. Essa pergunta, na verdade, como a gente costuma dizer, é a pergunta de US$1 milhão, né? Eu tenho uma percepção em relação a isso. Pelo menos em matéria penal, eu não acho que os julgamentos deveriam ser televisionados. Porque, veja, se o réu sair inocente, ele ainda assim corre o risco de ter a sua reputação abalada pela dúvida que um julgamento gera em relação às acusações que lhe são imputadas. E eu acho que esse constrangimento jamais pode ser reparado. Então, pela transparência, bom, princípio da publicidade da transparência, você pode, na verdade, respeitar de outra forma. Publica a decisão e diz: a corte reunida decidiu de tal ou qual forma e está aqui o acordo. Agora, constranger da forma como alguns réus foram constrangidos, que às vezes você é condenado pela manchete. Alguém lê rapidamente uma manchete, depois do final do processo ser inocentado, e pouco importa, você já foi condenado porque o sujeito não teve tempo de ler a matéria, mas leu a manchete. E a gente tem um ditado, Rovai, que diz o seguinte, o Júlio deve saber disso, porque é o pela pergunta, pela relevância, deve ser iniciado, ou pelo menos é interessado nos temas jurídicos, né? É, tem uma questão que a gente aprende no primeiro ou segundo ano de direito penal, que diz o seguinte: a honra é como se fosse um travesseiro de plumas. Você vai até o 20º andar de um prédio, você pega uma faca e rasga, e joga. Por mais que você corra para reunir cada uma dessas plumas e para costurar esse travesseiro, você nunca vai conseguir restabelecer tal como era antes de você rasgar. Então, uma vez atingida a honra, você jamais, em circunstância alguma, vai poder restabelecer a integridade dessa honra. Então, essa exposição midiática não faz bem para o processo e muito bem e muito menos para os envolvidos, né? E ainda permite que muita gente vote com os olhos na Rede Globo, esperando que o Jornal Nacional vai editar para poder passar, né? Enfim, na TV. Essa que é a verdade. Eu discordo, portanto, respondendo objetivamente ao Júlio. Em relação à matéria penal, não deveria, em hipótese nenhuma, ser feita a transmissão.
Legal. Você está mudo, Rovai?
Muito bom, muito bom. Temos mais uma ou outra pergunta aqui. Sim. O Marco Aurélio já está saindo.
Não, mas pode fazer, para não ficar sem resposta.
Vamos fazer as últimas perguntas. O Júlio Nunes já está tomando um cafezinho quentinho, um café com bolo.
No camarim.
No nosso camarim. Daqui a pouco ele sobe aqui para falar sobre essa história, viu, Marco?
Bolos. Quem está subindo, perdão?
Boulos, pré-candidato ao governador de São Paulo.
Dá um grande abraço nele e nós estamos preparados junto com ele para discutir o projeto do Estado de São Paulo e faremos isso com o maior prazer. Grande companheiro, tenho muito respeito
para ele. É isso aí. Mas vamos lá, vamos responder as últimas perguntas aí.
Júlio Nunes, doutor Marco Aurélio esclareceu de vez a suspeição e a incompetência daquele juiz. E Fachin precisa explicar essa lambança lavajatista. Piauí presente, obrigada,
Júlio. Falar para o Júlio o seguinte, olha, grande Piauí, grande Estado brasileiro, do qual todos nós temos muito orgulho. Inclusive, olha, isso aqui é da terrinha, é de um grande artista brasileiro chamado Galeno. Eu sou fã, enfim, do Piauí, sou fã em especial desse artista. Então, um abraço aí no Júlio.
E tem aqui o Cláudio Alves, ele diz: Marco Aurélio, a decisão de Fux de pautar duas causas complexas não foi indecorosa, já que não é crível que Fux ache ser possível julgar as duas. Pois é, tem também a questão da CPI do genocídio, né? Como a gente diz aqui, não é CPI da Covid, é CPI do genocídio. E tem aqui, mas Marcos, dependendo da decisão de hoje, nenhum juiz será suspeito, não será incompetente. Então, se autorizar o conluio entre juiz e acusação, para que advogado? É melhor fazer acordo? Pergunta.
Olha, mais uma vez, agradecer ao Carlos, ele tem toda a razão. Eu que eu tenho costumado dizer nas minhas últimas entrevistas, nós estamos diante de uma oportunidade singular do nosso sistema de justiça se reacreditar. Em última análise, o que está em julgamento não é o caso do ex-presidente Lula, é exatamente o que o Carlos colocou aqui, é a integridade de um princípio fundante do Estado de Direito, que é o princípio de um juiz insuspeito, que é o princípio de um juiz competente. Então, em última análise, se o Moro não for declarado suspeito, nenhum juiz no país vai poder ser. É disso que se trata. O Carlos colocou muito bem a questão. Por isso que eu acho que, se não for por princípio, vai ser por inteligência que o Supremo vai confirmar a suspeição desse juiz. Porque se o juiz Sérgio Moro não for suspeito, reitero, nenhum juiz no Brasil vai poder ser declarado suspeito. O que equivale a dizer que o Supremo vai simplesmente rasgar um princípio fundante do nosso ordenamento jurídico. Ele tem toda a razão. Toda a razão.
A outra pergunta, uma última.
Deixa eu subir o Boulos aqui nessa última.
Vamos subir. Tá
esperando. Deixa ele já subir
na jangada. Ele tem que sair, porque
e aí tem
é muito
mais uma última aqui. Senão...
O pessoal está
ansioso. Bem-vindo,
Boulos. Vou dar uma TPM na galera, Boulos. Tudo bem?
Bem-vindo.
Tudo bom, Rovai? Tudo bom, Dri? Tudo bom, Marco Aurélio? Como é que vocês estão? Prazer estar com vocês aqui hoje.
É todo meu. Bem-vindo. Alegria.
Bem-vindo, Boulos.
Deixa eu só pôr uma última aqui, Rovai, da Eliana, claro, que passou, que ela fala: e o zelador que depois, dizendo ter visto Lula frequentar o triplex, não será punido? Onde ele está?
Todo e qualquer cidadão que...
Quem conhece lá o triplex é o Boulos, falando nisso, né?
Aliás, inclusive eu quero fazer um registro aqui com a sua grande audiência da solidariedade que o nosso queridíssimo companheiro Guilherme Boulos, desde o primeiro momento, veiculou ao nosso presidente Lula. Teve em todos os momentos decisivos dessa grande farsa, teve a coragem de fazer o enfrentamento necessário e, mais do que isso, em alguns momentos, inclusive a ousadia, né? Vou deixar isso claro, a gente tem que fazer esse reconhecimento, agradecer e aplaudir. O Boulos é realmente uma luz nesses tempos tão sombrios, um companheiro da maior qualidade, cuja competência ninguém pode deixar de atestar, e que realmente, por estar com essa disposição para caminhar para São Paulo, para o país, é para a gente uma grande inspiração. Um prazer enorme, um privilégio estar com ele aqui.
E Oi? Se não fosse o Boulos, a gente não conhecia o Triplex.
Mais do que isso, o Boulos, não é que ele apareceu, porque agora, vamos combinar, deixa eu falar uma coisa que incomoda, inclusive, dentro da esquerda. Tá? Nós temos que fazer essa autocrítica de diversos setores. Depois que os russos já estavam, né, digamos, em Paris, já estavam entrando na Alemanha, muita gente começou a gritar fora Hitler, né? Essa aqui é a verdade. Agora, em 39, 40, 41, 42, 43, quem é que estava lá? Estava lá o Guilherme Boulos. Nós não podemos deixar de dizer isso, desde o primeiro momento, denunciando que esse processo começou pelo fim e que o objetivo era condenar política e criminosamente o ex-presidente Lula para tirá-lo dessas eleições para as quais ele era franco e indiscutível favorito. É isso. Você fez qual pergunta? Eu me perdi, porque a presença...
Sobre o zelador que disse que viu o Lula entrando no triplex.
Aí a gente lembrou do Boulos, do triplex e
viajou. Claro, eu me perdi. Bem rapidamente, para deixar o Boulos aqui, e vou acompanhar agora do lado de cá, né? Mas vamos lá. Qualquer cidadão que, enfim, testemunhe de forma falsa em juízo, tem que receber a consequência disso, e há previsão legal para isso, tá? Inclusive, tem um caso interessante da ação penal 470, não sei se vocês viram ontem, tem uma situação em que o companheiro Delúbio foi condenado por conta de um testemunho, uma determinada secretária, que disse que viu alguém entregar uma mala de dinheiro para ele. Esse foi o elemento de condenação. Agora, essa moça foi condenada por falso testemunho, né? Falso testemunho. Então, para esse rapaz, para esse zelador, também tem, evidentemente, a aplicação desse conceito do falso testemunho. Isso vai trazer consequências, seguramente, para ele, mas é um debate que a gente pode fazer depois para não atrapalhar a presença aqui do querido colega
Guilherme. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, 13h30, transmissão conjunta, prerrogativas e revista Fórum, transmissão histórica do julgamento do dia. Meu amigo Boulos, tudo bem?
Beijo de abraço. Obrigado, Marco. Obrigado pelas tuas palavras, viu, Marco?
Tamo sinceras junto. E merecidas e contidas ainda.
Aí, meu irmão. Legal. Já estamos aqui, então vamos lá. Boulos, fala um pouquinho.
Tá sem som.
Não, tá com som, não, sim.
Tô ouvindo tá, bem, sim, vai. Sim, tá. Tô ouvindo bem vocês.
Então, eu vou começar perguntando, então, para o Boulos esse julgamento de hoje, né? Essa questão. Hoje é um dia D, que vai ser tanto essa questão da CPI do genocídio, que a gente tem falado aqui, como essa questão da manutenção dos direitos políticos do Lula através da decisão do Fachin. Teoria que você fizesse uma análise mais política, né? Já que o Marco Aurélio aqui deu essa análise jurídica, fale um pouquinho o que, que você está achando dessa CPI e desse julgamento de hoje, por favor.
Vamos lá, Adri. Primeiro, boa tarde para você, para o Rovai, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Fórum. É uma satisfação estar com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Eu acho que hoje é um dia bastante importante por essas duas pautas que estão no Supremo, que têm repercussões para o país. E têm repercussões, nos dois casos, para a democracia brasileira. No caso da CPI da pandemia ou da CPI do genocídio, veja, primeiro a gente precisa fazer uma separação, porque a turma estava dizendo, ah, mas isso é invasão do judiciário, das competências do legislativo, e a gente se posicionou a todo tempo contra a judicialização da política, o que é verdade. Mas é dever do presidente do Senado abrir, instalar uma CPI se houver as assinaturas necessárias para isso, e há essas assinaturas. Então, a instalação da CPI é necessária, e digo mais, a instalação dessa CPI, eu acredito que possa ser decisiva para que a gente derrube o Bolsonaro, para que tenha um processo de impeachment ainda esse ano. Porque, sabe, Rovai, Dri, claro, já os debates para 2022 estão colocados em nível nacional, nos palanques regionais também. Agora, o Brasil não aguenta esperar até 22 com 4 mil mortes por dia. O Brasil não aguenta esperar até 22 com quase 20 milhões de pessoas passando fome. O impeachment tem que ser uma pauta decisiva da oposição e do campo progressista nesse momento. E a CPI, aliás, isso já foi mostrado historicamente, é um combustível, ela altera a relação de força. A CPI pode ser um fator que falta para que uma parte do centrão que está com o governo Bolsonaro toda a negociata de cargos, de ministérios, de emendas que foi feita, para que essa parte do Centrão rompa com o governo. E digo a vocês, para alguns pode parecer ilusão, ah, mas está bem negociado, o Bolsonaro elegeu o Arthur Lira, o Bolsonaro participou da eleição do Rodrigo Pacheco. Agora vamos colocar aqui a pratos limpos quem é o Centrão. O Centrão não vai afundar se ele vê o barco do Bolsonaro afundando. Ele vai pular do navio, como sempre fez. O Centrão vai pensar na necessidade dos deputados, senadores, mas sobretudo deputados, de reeleição no ano que vem. E se o Bolsonaro vira tóxico, como está virando, né, ninguém vai querer estar na foto do lado dele. Então, eu acho que temos chances reais. Apesar da gente não ter o grande ingrediente de rua, de mobilização pelo cenário, pela situação sanitária do país, eu acho que nós temos chances reais de trabalhar pelo impeachment, e a CPI da pandemia é necessária e aponta para isso também. Sobre o outro julgamento do Supremo, eu espero, francamente, que não se tenha nenhum tipo de palhaçada hoje. Porque aí começa a virar um negócio esculhambado, sabe? Você teve uma demora tremenda para julgar o pedido de suspeição, né? Um atraso de 3 anos para reconhecer que Curitiba não era competência para poder julgar o Lula. Nesse meio tempo, você teve uma demonstração para o país inteiro ver da suspeição do Sérgio Moro, do como se envolveu procurador, promotor, juiz, um baita de um conluio de politização do judiciário. Se o Supremo Tribunal Federal, contra todas as evidências, contra esse sentimento que hoje é amplo e majoritário no país, de que houve uma politização e uma perseguição política ao Lula nos processos da Lava Jato conduzidos pelo Moro, se o Supremo recua disso, aí esculhambou de vez. Eu acho pouco provável, francamente, mas enfim, nós estamos no Brasil, nós estamos vendo o quanto essa república já foi alvo de escárnio nos últimos anos sucessivamente, é preciso estar alerta, é preciso estar atento, mas espero verdadeiramente que o Supremo confirme a suspeição do Sérgio Moro.
Muito bom. Ô Boulos, mudando um pouquinho de pauta, ontem você anunciou que está se colocando à disposição do PSOL para disputa ao cargo de governador de São Paulo, disputa onde você aparece com uma quantidade de intenção de votos, eu te falei isso ontem, vou falar aqui ao vivo, para mim, surpreendente. Você, se não me engano, está com 16% de intenções de votos, um dos cenários da pesquisa que foi divulgada, e agora me esqueci o Instituto, IPESP?
Foi o IPESP.
IPESP. Eu queria saber, assim, primeiro, que você contasse essa história, como é que você decidiu isso, e depois a gente vai aprofundar sobre estratégias, questões de alianças possíveis, a pauta que o Freixo está colocando para dentro do PSOL, de ampliar as alianças, enfim. Mas primeiro eu queria saber, o que te levou a tomar a decisão quase um ano e meio antes do processo eleitoral?
Vai, meu caro. Primeiro te dizer que assim, o meu foco, como eu acho que deve ser o foco de toda a oposição ao Bolsonaro nesse momento, tem que estar nas medidas de enfrentamento à pandemia. Ou seja, tem que estar em salvar vidas e defender a vacinação. Isso significa a defesa do impeachment. Tem que estar na luta contra a fome por auxílio emergencial de R$600. Eu estou, desde o início do ano, envolvido de forma direta no projeto das Cozinhas Solidárias, que é uma iniciativa do MTST em todo o Brasil, né, uma iniciativa de solidariedade para levar comida para quem não tem, em comunidades espalhadas pela periferia do país todo. Desse final de semana, tive no sábado em Planaltina, no Distrito Federal, em domingo em Boa Vista, em Roraima, no extremo norte do país, fortalecendo o projeto, inaugurando as Cozinhas Solidárias. Agora, é natural que também, para além desse debate, que é o essencial, que é o debate do sofrimento que o nosso povo está passando diariamente, sendo colocado para milhões de brasileiros na dura opção entre escolher morrer de vírus ou morrer de fome, né? Para além disso, nós precisamos discutir as saídas. E as saídas disso passam também por construir alternativas, seja agora com o processo de impeachment do Bolsonaro, seja em 2022. Você sabe que desde que acabou as eleições municipais aqui em São Paulo, e a gente saiu com mais de 2 milhões de votos, né, com uma força, com o engajamento da juventude, com o engajamento de muita gente nesse projeto, muita gente tem me procurado, inclusive de outros partidos políticos, de partidos do campo progressista, para discutir um projeto para São Paulo. E eu acho que há de verdade, em 2022, uma oportunidade da gente acabar com o tucanistão, com essa hegemonia nefasta de 30 anos do PSDB em São Paulo. Porque o nível de impopularidade, o nível de rejeição do governo do João Dória é tremendo. É tremendo. E vamos dizer aqui, o Dória, né, passou, talvez, nesse cenário de pandemia para o país como se fosse alguém razoável, sensato. É que, bom, medindo na régua do Bolsonaro, fica fácil ser sensato. Agora, não ser negacionista não deveria ser um mérito na política, não deveria ser uma obrigação básica. E no caso do João Dória, a gente precisa pontuar algumas coisas aqui, né, Rovai? Porque o Dória, ele diz agora que é o pai da vacina, não é? Joga, quer capitalizar politicamente a vacina, mas ele esconde que uma das primeiras medidas que ele tentou fazer no governo e anunciou lá em Davos, quando assumiu o governo do Estado, seria privatizar o Instituto Butantan, que produziu a vacina. Se coloca como defensor da ciência, mas já na pandemia, no ano passado, quis cortar mais de um terço do orçamento da FAPESP, que é a principal instituição de pesquisa científica do Estado. O Dória diz para as pessoas ficarem em casa, busca fazer a conscientização, mas vamos aqui falar o português claro. Né? Milhões de brasileiros e paulistas não podem ficar em casa se não tiverem um apoio econômico. Ou alguém acha que as pessoas aglomeram nas estações de trem, nos ônibus lotados, estado afora, porque querem, porque são negacionistas. Não! Não basta dizer para ficar em casa, tem que criar as condições para as pessoas ficarem em casa. Nada disso foi feito. A condução da pandemia, embora não tenha sido negacionista, foi errática e foi elitista pelo governo João Dória, sem se preocupar. Nós estamos falando aqui do Estado com o maior orçamento da federação. Quase 250 bilhões de reais de orçamento. Condições para fazer isso tinha. Eu disse na entrevista de ontem, inclusive, o Flávio Dino, no Maranhão, com um orçamento infinitamente menor, garantiu auxílio, garantiu Vale Gás, garantiu uma série de medidas de apoio, o governo do Ceará, o Camilo Santana também. Ou seja, era possível fazer outra coisa. Eu vejo que há uma oportunidade da gente derrotar essa hegemonia tucana, da gente derrotar o Bolsonaro, tem um cansaço no estado de São Paulo, e acho que a gente só pode fazer isso com unidade do nosso campo. Eu vou trabalhar, já tenho trabalhado e tenho feito conversas para que a gente tenha uma unidade do campo progressista e tenha muita disposição de rodar o estado de São Paulo para enfrentar o tucanistão. Eu coloquei e fiz essa declaração agora, embora, óbvio, não é um início de campanha, não tem nem isso para sair fazendo campanha no cenário que a gente está. Mas fiz essa declaração para que seja, vai, o início de um debate aqui, da mesma forma que o debate já se abriu nacionalmente para uma unidade do campo progressista, que seja o início do debate em São Paulo de uma unidade do campo progressista. E que dê tempo suficiente, sobretudo, para a gente fazer pontes com o interior do Estado. Existe historicamente, e essa é uma das razões da hegemonia do PSDB, uma dificuldade da entrada da esquerda no interior do Estado. E você não resolve isso só em ano eleitoral. Esse trabalho tem que começar mais cedo. Esse diálogo, essas pontes, essa construção tem que começar mais cedo. Eu estou disposto a fazer isso, por isso coloquei nesse momento o nome à disposição, abri o debate, tanto no meu partido, como quero fazer esse debate com outros partidos da esquerda e da centro-esquerda em São Paulo.
Rodrigo, tem superchats, tem comentários?
Tem aqui o Gerinaldo, nosso internauta, aqui, ele quer te entrevistar, ele é de Feira de Santana, na TV PT Feira de Santana. Não sei se você tem algum contato, alguma, sei lá, um e-mail.
Claro, o Gerinaldo, entra em contato com o e-mail da nossa equipe, acho que é equipeboulos@gmail.com, né, por lá que o pessoal organiza a agenda, a entrevista. Forte abraço para você.
E tem a Laura Lima, Rovai, só... Opa, peraí, deixa eu fiz errado aqui. A Laura Lima, ela diz, Boulos colocando bloco na rua. Isso aí, Laura Lima, obrigada.
Ô, Boulos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você era um nome forte para ser candidato, inclusive, a presidente da República pelo PSOL. Você foi candidato a presidente em 2018, teve uma votação pequena naquela eleição, mas saiu muito grande da eleição para prefeito de São Paulo. E mesmo tendo uma votação pequena em 2018, você ajudou a estruturar o partido. O partido teve, elegeu vários deputados, fez um discurso consistente. Então, você seria o nome certo para 2022, se o PSOL fosse ter candidato à presidência da República. É aí que eu quero te perguntar. Essa decisão de você já estar lançando a candidatura a governador do Estado de São Paulo é uma sinalização de que, com o Lula, o PSOL está dentro dessa grande composição? E aí vocês querem estruturar uma frente onde o PSOL tenha candidato aqui, PCdoB acolá, e se saia por uma frente de esquerda? É esse o indicativo?
Deixa eu te dizer, Rovai, a primeira declaração que eu fiz após ter terminado as eleições municipais aqui em São Paulo é que eu iria trabalhar pela unidade do campo progressista para derrotar o Bolsonaro em nível nacional. O nosso grande desafio na eleição nacional em 22 vai ser tirar o Brasil desse buraco, vai ser acabar com esse pesadelo. É um pesadelo de quase 400 mil mortos, talvez passe disso. O pesadelo de... talvez a gente chegue com perto de 20 milhões de desempregados no ano que vem, do Brasil voltando ao mapa da fome. Acho que esse é o nosso grande desafio em 22. E para isso nós precisamos ter grandeza. Para isso nós precisamos ter responsabilidade histórica de colocar, às vezes, os nossos projetos individuais ou mesmo projetos partidários em segundo plano, né, a partir da perspectiva de derrotar o bolsonarismo no Brasil e apresentar um projeto de reconstrução nacional. Uma unidade, ela vai se construir a partir de programa, a partir de projeto, isso é muito importante, né? Não basta colocar nomes à disposição, nós precisamos fazer um debate programático. Por exemplo, eu não vejo como o Brasil sair dessa crise, que não é apenas uma crise democrática. O único problema do Brasil não é o autoritarismo do Bolsonaro. Esse é um dos problemas. Mas um outro problema do Brasil é a política econômica neoliberal, que deixou esse país em pandarecos, destruído. Então, é preciso ter um programa de retomada do investimento público, um plano ousado de obras públicas, infraestrutura, saneamento básico, moradia popular. Isso passa pela revogação do teto de gastos. Isso passa por uma abertura para uma política econômica expansiva do ponto de vista fiscal, inclusive com ampliação da base monetária, com emissão de moeda, como países têm feito como resposta à crise no mundo todo. O Banco Central Europeu emitiu 120 bilhões de euros ano passado, no início da pandemia. É 800 bilhões de reais. Você tem até economistas liberais, eu vi outro dia o Henrique Meirelles defendendo, chancelando ampliação da base monetária. Tem que colocar na agenda tributação progressiva, uma reforma tributária, taxação de fortunas, de patrimônio, de lucros e dividendos no Brasil. Assim, é um debate programático importante e, por outro lado, significa ver qual é o nome com melhor condições de derrotar o Bolsonaro. Quem é que vai ter melhores condições de aglutinar para derrotar o bolsonarismo? Hoje, esse nome é o do Lula. Nós estamos há um ano e meio da eleição. Né? Agora, vamos ver. O objetivo, a defesa que eu faço é da construção de unidade. Agora, eu não defino as coisas sozinho, não vai? Eu acredito em política feita coletivamente e feita com discussão. O PSOL vai ter o seu congresso no segundo semestre, vai ser pauta do congresso do partido, posicionamento nas eleições de 22. O que eu digo é que a minha defesa, e tenho dito isso já há bastante tempo, é a construção de uma unidade do campo progressista para 2022. E que essa unidade em nível nacional se traduza também nos estados, porque não existe vitória eleitoral nacional sem você construir palanques fortes em São Paulo, no Rio, em Minas, nos grandes estados do Nordeste. Não existe essa possibilidade. Então, a construção de unidade, ela é uma costura que nós precisamos reunir os partidos do nosso campo, né, apontar a construção nacional, mas, ao mesmo tempo, montar os xadrez dos estados para que a gente possa ter uma unidade sólida, uma unidade justa e uma unidade que envolva generosidade e gesto político de todas as partes.
Dri.
Tem vários comentários aqui. Tem um comentário que está de um internauta que ele fala Boulos 16, Haddad 20%. Eu queria saber se já houve alguma conversa com o Haddad, com esse sentido de aí eles falam 36%. Eu não sei, o Haddad.
Na verdade, são dois cenários distintos.
Não dá para somar, né?
Deixa eu te falar, Adri. Primeiro sobre a pesquisa do IPESP, que não foi a única que foi feita, mas eu fiquei satisfeito porque ela mostra, no caso, dois candidatos do campo de esquerda, cada um no cenário colocado, liderando as pesquisas. Né? A pesquisa a gente mede ainda mais esse tempo da eleição, pesquisa você tem que ver toda a margem de erro e tal. E o Haddad está, no cenário dele, liderando empate técnico com Alckmin e com França, e no cenário que o meu nome é colocado, nós também estamos liderando empate técnico com Alckmin e com França. Isso é bom para o Estado de São Paulo, e acho que isso é a demonstração do esgotamento do PSDB. Nós tivemos acesso a outras pesquisas, que já têm sido feitas também, e que mostram o potencial de crescimento de uma candidatura como a nossa, inclusive liderando em todos os cenários na capital. Né? Tem uma força maior liderando na capital, bem posicionado na região metropolitana, mas ainda com uma taxa de conhecimento baixa no interior. E aí é o desafio da gente fazer essa construção. Agora, é óbvio, eu tenho conversado. Eu tive, inclusive, com o Fernando Haddad há 2 semanas. Nós batemos um papo, fui na casa dele. Quando tivemos uma reunião, conversando também com o Lula, tenho conversado com, almocei semana passada, com o Orlando Silva, do PCdoB. Tivemos reuniões, eu, Juliano, presidente do PSOL, com a presidenta do PCdoB, a Luciana, com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, com o presidente do PDT, o Lupe. Tenho conversado com o conjunto do campo, a Marina Silva, a Marina Elou, da rede aqui de São Paulo. Eu acho que esse é o momento da gente construir pontes. Eu até fiquei um pouco, digo a você, chateado, vendo alguns comentários ontem como repercussão na nossa entrevista, que tem gente que ainda está numa mentalidade de picuinha, de mesquinharia, de querer encontrar alvos e disputas a todo custo dentro do campo da esquerda, que parece que não entendeu o tamanho do buraco que a gente está metido, o tamanho do desafio que é um projeto de reconstrução nacional. Nós não estamos em 2010, nós estamos em 2021, com Bolsonaro governando o Brasil, com Bolsonaro com mais de 5 mil militares no governo, com um precedente nos Estados Unidos de alguém que foi derrotado e não aceitou o resultado das eleições, estimulou os seus partidários a invadirem o Congresso Nacional, o Capitólio lá, Bolsonaro armando milícias, intervindo nas polícias militares, e tem gente que acha que é momento para ficar arrumando briguinha e querela entre a esquerda. Eu acho de uma falta de visão, de uma falta de bom senso. Eu não vou entrar nessa. Né? Eu tenho conversado com as lideranças do nosso campo, né, com os meus companheiros de partido também, e vou trabalhar para que a gente construa unidade. Agora a gente precisa entender que unidade implica gestos de todas as partes. Unidade não se faz com imposição. Não dá para ter uma força política, por mais que o PT hoje seja o maior partido do campo progressista, eu reconheço isso, e tem uma relação excelente com as lideranças do PT e uma relação excelente com a militância petista. Nós tivemos ombro a ombro nas grandes batalhas do país nos últimos anos. Nós tivemos ombro a ombro na luta contra o golpe em 2016, na luta contra a prisão do Lula. Quem estava no sindicato de São Bernardo se lembra disso. Nós tivemos ombro a ombro no enfrentamento a Bolsonaro. Eu perdi as eleições em 2018, no primeiro turno, e no dia seguinte não fui lamentar, chorar as pitangas. Estava no palanque do Haddad, rodando o país junto com ele para pedir voto para ele. Então, assim, as pessoas precisam ter respeito pelas construções e pela trajetória. O PT não me apoiou aqui na candidatura ao governo, à Prefeitura de São Paulo, e nós com 17 segundos na televisão, né, sem uma aliança partidária, Né? Fomos para o segundo turno. Né? E eu não saí atacando, pelo contrário. Aliás, quero aqui fazer meu reconhecimento público ao Gilmar Tato, que teve uma postura extremamente leal no segundo turno. Também, da mesma forma, entrou no palanque, foi conduzir carreata, né? Foi um guerreiro, uma pessoa extremamente correta com a gente no processo da campanha e no apoio do segundo turno. Então tem uma relação que é construída e que vem de longa data, né? Que não dá para gente, às vezes, com visão curta e com uma subestimação da gravidade do momento que a gente está vivendo no país, querer ficar estimulando quiaca, querela, intriga. Isso não é bom. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém no campo da esquerda, não é bom para a oposição, não é bom para a nossa luta, não é bom para o desafio de derrotar o Bolsonaro, nem para o desafio de derrotar o Dória. A minha perspectiva é a construção de unidade. Aliás, eu acho que sem unidade, dependendo do que diga qualquer pesquisa, sem unidade, a gente não derrota a máquina do PSDB em São Paulo. Tem que ter unidade do campo progressista e eu vou trabalhar para isso. Está desligado, Rovaim. Agora abriu.
Abre.
Essa unidade vai até que ponto? Porque, assim, ontem, por exemplo, o Marcelo Freixo, do partido, ele fez uma live no Clubhouse com o Reinaldo Azevedo e com o Leandro Demore, do The Intercept. Aí apareceram na live o Eduardo Paes e o Rodrigo Maia. E ele tem defendido que a unidade se dê até esse segmento da política, até a direita liberal. Eu queria saber para você até onde vai a tua unidade para uma campanha em São Paulo.
Vai, deixa eu te falar uma coisa. A unidade, ela depende em torno do quê? Sim. O projeto que eu acredito que define um projeto progressista, para ganhar uma eleição, assim, nós não queremos ganhar uma eleição a qualquer custo, nós queremos ganhar a eleição para realizar um projeto, certo? O projeto que define o campo progressista hoje é a defesa da democracia contra o bolsonarismo. Isso é essencial. E aí eu acho que cabe muita gente. Todo mundo que não queira os ataques do Bolsonaro às liberdades democráticas, os ataques do Bolsonaro à Constituição, que receia do autoritarismo dele, quer combatê-lo, cabe. Agora, o campo progressista se define também por um projeto econômico, por um projeto de políticas públicas, por uma visão de sociedade. O campo progressista se define pelo combate à desigualdade, por medidas, como eu falei aqui anteriormente, que passa por tributação progressiva, que passa por investimento público, que passa por políticas sociais. Eu me pergunto se a direita liberal está disposta a compor um programa desse. Se tiver, muito bem. Se tiver no estado do Rio de Janeiro, no governo federal, no estado de São Paulo, maravilha. Agora, te digo a minha opinião franca, eu acho que não estão. Eu acho que é uma certa ilusão acreditar que a direita liberal não vai ter um projeto próprio, a centro-direita, a direita tradicional brasileira. Vai ter um projeto próprio em nível nacional e vai sustentar esse projeto próprio com nomes próprios em palanques estaduais. Acho muito improvável que essa turma resolva abrir mão das suas candidaturas, né, e apoiar candidaturas progressistas que estejam bem demarcadas em torno de um projeto. Essa é a minha opinião, posso estar enganado. Se todas essas figuras da direita tradicional resolverem apoiar uma candidatura nacional do campo progressista, uma candidatura no Rio, uma candidatura em São Paulo, muito bem, mais apoio, mais força. Agora, não é esse o cenário que eu vejo colocado, não é esse o cenário que eu enxergo das próprias movimentações políticas desses setores, e vamos combinar aqui, pegue esses partidos, pegue essas figuras, todos eles votaram a agenda econômica do Bolsonaro e do Guedes de cabo a rabo. Por que que na eleição de 2022 eles vão mudar de ideia e fazer uma virada? Eu não acredito nisso.
Legal, tem aqui superchat do Adonis, ele diz... Boulos, grato pela sua luta por Lula livre. Você e Manu demonstraram o entendimento de que sem Lula livre não temos democracia. Você está lado a lado na luta progressista, sendo representante dessa unidade em São Paulo, tem meu voto. Obrigado
pelo chat.
E tem mais um aqui, peraí que... Opa, apertei errado aqui, gente, é que eu não consegui. Aqui é Gaúcha Lusitana, movimento lindo do Boulos. Lula 2021, com Boulos e toda unidade democrática possível para derrubar esse neofascismo. Obrigada, Gaúcha Lusitana. E tem também duas perguntas aqui, que acho que dá para fundir em uma, que é o Leandro Kemal, ele diz: como fica a cláusula de barreira e a bancada federal do PSOL para 2022, se você não considera sair para a federal? E a Ivanice, nossa membra aqui, ela coloca: como mudar o cenário na Câmara e no Senado, que são, né, bem importantes para uma mudança também, né, desse retrocesso todo que está acontecendo no Brasil.
Fala, antes do Boulos responder essas perguntas, eu quero dizer que daqui a pouco, 1h30, a gente vai terminar daqui a pouquinho, e a gente volta, 1h30, a gente está de volta, fazendo uma transmissão histórica, junto com o Grupo Prerrogativas, 13 juristas, eu, Dri, Sinara, Gustavo Conde, fazendo a mediação, uma cobertura histórica em parceria com o Grupo Prerrogativas do julgamento do Lula. Então, não vá desligar aqui e ir lá para aquela TV do Merval. Fica aqui com a gente, que aqui tem Boulos. Aqui tem povo vai da esquerda. E
isso aí.
Outra coisa que eu queria dizer, Dri, o Boulos responde, enquanto o Boulos responde, você já vai subindo. O João Pedro Boulos, que é um menino autista, desenhista, e que fez uma homenagem para ti e queria te dar um beijo ao vivo, eu falei, não, não vou fazer isso. Mas o Boulos vai respondendo e a Dri vai subindo para o João Pedro fazer aqui uma declaração de afeto ao Boulos.
Eu conheço o João Pedro, um rapaz incrível, de um talento impressionante, né? E deixo aqui já meu abraço para ele. Ô Dri, a pergunta que você trouxe, olha, o PSOL conseguiu ultrapassar bem a cláusula de barreira em 2018. Eu acredito que com o crescimento que o partido teve no último período, vai ultrapassar a cláusula de barreira em 2022. Temos trabalhado para isso. E o PSOL tem grandes nomes já disponibilizados para concorrer à Câmara Federal. Eu tenho certeza que essa bancada vai crescer. Tenho certeza, inclusive, que a bancada progressista como um todo vai crescer em 2022 na Câmara, espero que também no Senado, mas o partido já está se organizando, tem nomes relevantes, nomes representativos que vão permitir com que a gente não só supere a cláusula, mas como amplie bastante a nossa bancada, a combativa bancada federal, que está na linha de frente no combate ao bolsonarismo, que está na linha de frente na defesa dos direitos sociais, em unidade com a bancada progressista lá no Congresso.
Legal, vamos subir então, João Pedro. João Pedro.
Aqui, nosso chargista.
E deixa João eu pôr Pedro. O desenho do Boulos.
Oi, João Pedro, como é que você está, meu irmão?
Eu estou bem aqui em casa, na minha cidade maravilhosa, me cuidando, estou aqui bem.
Que bom falar com você, viu?
Que bom mesmo, eu estou me tornando um menino autista muito importante, que eu estou conversando na internet com muita gente da democracia brasileira e do mundo, que eu estou conversando também com muitos famosos, eu estou conversando, é importante isso.
Claro, é importante, sim, o seu trabalho está sendo visto e reconhecido por muita gente, viu?
É mesmo.
Muita gente, eu só vejo gente elogiando.
É mesmo, é muito legal, eu amo meu trabalho. E eu tenho orgulho de ter você como amigo meu, Guilherme. Eu estou junto com você muito aí pela aí pra frente, que eu sei que eu até pretendo em 2022, quando eu estiver na eleição, eu pretendo estar junto com ele para acabar com o ódio no Brasil, que eu pretendo, porque eu também vou acabar com o ódio também. Eu também. Eu falo para todo mundo isso na internet.
É isso aí, legal. Meu irmão. Pô, o orgulho é meu, viu, João Pedro? O orgulho é meu da nossa amizade aí. Tamo junto.
Obrigadão, João Pedro. Vamos
Obrigada, João Pedro.
Pro Boulos. Aqui tem alguma pergunta do chat, Dri? Ou eu faço
Obrigada, uma luta João. Aqui? Pode fazer. E eu queria só, não sei se vocês viram o desenho, né? Só para mostrar mais uma vez.
Eu queria que você falasse um pouco sobre, fizesse uma análise de conjuntura rápida para esse período de que vai agora, de abril ao final do ano, aí que é pré-eleitoral, vamos dizer. Então, rapidamente, pudesse dizer assim, CPI no jogo, o que que entra, popularidade do Bolsonaro em queda, o que que você está avaliando?
Vai, eu acho que vão ser três fatores muito decisivos ainda em 2021 e que nós temos que estar muito atento e acompanhando. O primeiro, evidentemente, é a evolução da pandemia. E a evolução da pandemia, além, claro, do que implica em relação a vidas, a evitar um colapso ainda maior do sistema de saúde, né, a preservar a vida de mais brasileiros, ela também tem um impacto político direto na possibilidade de mobilização da sociedade contra o bolsonarismo. Eu espero que a gente consiga ter um avanço da vacinação nos próximos meses, que a gente tenha, até o meio do ano, uma redução da curva, eu acho que é o que todo mundo espera e trabalha para isso, e que, no segundo semestre, já com um cenário da pandemia menos agressiva, ou pelo menos da curva estabilizada, a gente tenha, inclusive, condições sanitárias para tomar as ruas do país, para fazer processos mais intensos de mobilização. A gente sabe, basta olhar para a história. Se não tem mobilização, a frio, é muito difícil mudar os processos políticos. Hoje, nós não temos condição de fazer amplas mobilizações por razões óbvias, mas a pandemia refluindo, a vacinação aumentando a proteção de um percentual cada vez mais amplo da população, nós vamos ter essas condições. Eu acho que o primeiro fator é esse. O segundo fator é o cenário da crise econômica. Veja, nós estamos num cenário que é inédito na história recente. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. Esse é o maior número da série histórica do IBGE. Nós estamos com índice de falência de pequenos empresários, pequenos comerciantes, empreendedores, explosivo, justamente por conta da situação da pandemia. Nós estamos com o Brasil retornando ao mapa da fome, com 19 milhões de pessoas com insegurança alimentar severa e com inflação de alimentos, a inflação do bujão de gás, a inflação do arroz, do feijão, do óleo, da carne, o preço da gasolina. Ou seja, esse é um cenário, Rovai, de convulsão. Esse é um cenário que pode levar, nos próximos meses, se não tiver medidas econômicas efetivas, e esse auxílio de R$ 250,00, ainda por 3-4 meses, esse auxílio é absolutamente insuficiente, não faz nem cócegas no tamanho da crise, até porque com R$ 250,00 não se bota comida na mesa, em qualquer parte do Brasil, não é suficiente para garantir sequer a alimentação de uma família brasileira. Nesse cenário, eu acho que nós vamos ter algum tipo de explosão. Já começa a ter mobilizações contra a fome, já começa a ter, já teve em algumas partes do país saques, princípios de ações que expressam uma maior indignação e uma maior revolta, e um cenário de afundamento da crise econômica. E o terceiro fator que nós precisamos considerar ainda esse ano é a luta pelo impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro está no pior momento do seu governo desde que assumiu. Não só pelos índices de popularidade, mas por um conjunto de razões. Pela desgraça, pelo desastre completo em relação à pandemia, com a postura negacionista dele, pelo cenário da crise econômica. Ele agora tentou dar um cheque nos militares com a demissão do ministro da Defesa e tomou uma invertida. Mostrou que, pelo menos, o comando das Forças Armadas hoje não está disposto a embarcar numa aventura autoritária como a dele. A CPI da pandemia expressa isso, expressa esse desgaste, expressa o descolamento e a indisposição até de uma parte do Centrão, que é base, hoje é uma base parlamentar dele, em ir com ele até as últimas consequências. O próprio retorno do Lula ao cenário com a retomada dos direitos políticos, né, já altera as previsões para 2022 com a capilaridade, com a força social que o Lula representa. Então, nesse conjunto de fatores, a luta pelo impeachment é uma luta factível, é uma luta possível. Não é só bandeira de agitação. Dá para pautar o impeachment do Bolsonaro, de fato, em 2021. E o Brasil não aguenta até 2022. Como é que nós vamos chegar com mais um ano e meio disso aí? Com quase 2 anos disso aí, em 22? Não dá. Então, essa tem que ser uma bandeira prioritária. Resumindo, Rovai, eu acho que essas três, vamos dizer, três crises, a crise sanitária, a crise econômica e social e a crise política, o encontro dessas três crises vai marcar o cenário brasileiro daqui até 22, e acho que o papel da oposição é ter muita unidade para enfrentar essas três crises, defendendo o SUS, defendendo vacinação, defendendo medidas de isolamento sanitário, em relação à crise econômica, defendendo a retomada de um auxílio emergencial de 600, medida de apoio a empreendedores, microempresários, comerciantes, país afora, e mantendo de pé e viva a bandeira do fora Bolsonaro, a bandeira do impeachment. Espero que tão logo a gente possa, inclusive, expressar essa bandeira nas ruas do país com amplas mobilizações.
É isso, né, Bolsa? Está um momento tão difícil a gente poder ir para a rua, mas, ao mesmo tempo, a gente está morrendo dentro de casa, né? É um pepino, quer dizer. Já vamos bater em 500 mil mortos aí até o final de maio, tudo indica. Quantos mil, como que a gente faz esse processo? Estou vendo que agora a vacinação aqui em São Paulo, eles estão falando até 6 de maio, começam a vacinar a partir de 60, 61, 62 anos. Se ainda fizer isso, quer dizer, você tira uma boa parte das pessoas do grupo de risco, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Dri, tem mais alguma coisa
tem,
aí?
Tem aqui, tem o Vinícius Curcio, ele diz... Boulos é um nome que honra a esquerda, possui passado e presente de lutas por justiça social, mas também um grande futuro, ainda será presidente, olha só.
Obrigado, Vinícius, meu irmão. Obrigado pela tua consideração.
Tem mais um aqui, Rovai, do Matheus Alencar. É por isso que o Bolsonaro é a favor do vírus, ele tem medo de uma mobilização verde e amarela agora em favor do seu impeachment. É isso,
Rovai.
Pode falar.
Eu não sei, só um ponto, Rovai, eu não sei se... É difícil dizer se isso é deliberado, intencional, ele calculando, mas é evidente que a pandemia se arrastando e continuando pelas políticas do governo dificulta a mobilização de rua. Isso é evidente, é um efeito colateral, né?
E você acha que a gente vai ter que arriscar ir para a rua em algum momento ou tem que esperar mesmo?
Rovai, eu acho que nós vamos ter que arriscar. Acho que agora não é exatamente o momento, porque nós estamos no pico da pandemia, né? Nós estamos com 4 mil morrendo por dia. Fazer uma grande aglomeração, uma coisa é fazer manifestações simbólicas, nós temos feito. Acontecem semanalmente com grupos menores, manifestações afastadas, que não têm convocação aberta de massa. Isso é possível fazer e tem sido feito. Agora a gente sabe que os efeitos disso também são limitados. Agora, a minha avaliação particular é que nós temos que esperar baixar um pouco a pandemia, controlar, ter um nível de vacinação maior, para que a gente possa ir com uma segurança maior. E, claro, seguindo os protocolos e tudo mais. Hoje, eu ainda acho muito difícil que a gente consiga ter uma mobilização significativa nas ruas, até porque também o medo, e o medo justificado, claro, das pessoas em relação ao vírus, com 4 mil pessoas morrendo por dia, é muito grande. Né? Não seria fácil agora também convocar uma mobilização.
Muito bom, Boulos. Muito obrigado aí pelo seu carinho de ter vindo aqui na Fórum, em primeiríssima mão, para discutir com a gente o teu futuro político, o futuro do país, a conjuntura atual, enfim, tudo isso. Dri, acho que chegamos ao fim de mais um Fórum
de Leite. Isso. Chegamos, eu queria agradecer muito também o Boulos e dizer só para você fazer o último jabá, como sugere a Gaúcha Lusitana, do projeto da Cozinha Solidária. E agradecer mais uma vez.
Obrigado, Dri, obrigado, Rovai. Satisfação sempre estar com vocês aqui na Fórum. Deixo registrado meu respeito pelo trabalho jornalístico de vocês, trabalho sério, trabalho independente. Vou estar acompanhando depois aqui também a transmissão e a análise do julgamento do STF. E fazer aí, como a Gaúcha não me deixou esquecer, agradecer a ela, esse reforço das cozinhas solidárias é um projeto essencial, é um projeto imprescindível no momento que a gente está vivendo. As cozinhas solidárias são uma iniciativa do MTST, já foram 7 inauguradas no país, vão ser 16 até o fim de abril. A ideia é inaugurar ainda mais em maio e junho, né? A gente mapeou comunidades onde a fome está pegando pesado, organizou as cozinhas, está servindo almoço gratuito para 100, 200, 300 pessoas em cada uma dessas cozinhas todos os dias. e isso tem sido financiado a partir da solidariedade, lá na plataforma Apoia-se, Apoia-se Cozinhas Solidárias, quem puder ajudar é muito importante para manter esse projeto de pé e garantir que a gente possa ajudar ainda mais gente nesse momento. A fome, quem tem fome tem pressa. E se o governo não está fazendo, além de denunciar, nós também temos que dar exemplo. Nós também temos que fazer, e o movimento social está fazendo aquilo que o governo não faz. É isso aí. Forte abraço.
Obrigada. Então, já, 13h30, 1h30, tem a transmissão do julgamento do Supremo sobre os direitos políticos do Lula e a instalação da CPI com comentários dos juristas do grupo Prerrogativas, né, Ruvardi?
Quem vai abrir o programa é o Gustavo Conde, a gente vai ali fazer um xixi e já volta.
É isso. Valeu, aí. Gente. Um abraço, tchau.
Valeu.